Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pela Rádio e TV Senado e pelas redes sociais. Senhor presidente, antes de começar a minha fala, eu queria fazer alguns registros aqui. Em primeiro lugar, parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro, na pessoa do ministro José Antônio Dias Toffoli, pela postura corajosa e de independência com a qual se recusou a convalidar aquela farsa que está se mostrando às eleições da Venezuela. Dito isso, também quero parabenizar o ministro Patos Ananias, porque nós levamos para ele há alguns meses a demanda sobre o extinto Banco da Terra, que hoje aquelas carteiras estão na mão do Banco do Brasil e as pessoas com grande dificuldade pelo Brasil inteiro para pagar suas dívidas, visto que foram feitas em nome de associações e hoje, mesmo que a pessoa queira pagar, não tem como, porque as dívidas, boa parte, não estão individualizadas. Mas, senhor presidente, uso hoje essa tribuna para dar voz a uma família brasileira, uma família brasiliense que chora de desespero e dor e pede socorro. Em dezembro de 2012, o jovem Arthur Pasquale Vieira, estudante de artes cênicas da Universidade de Brasília, desapareceu na cidade de Santa Teresa, na República do Peru. Arthur havia interrompido temporariamente os estudos para viajar por alguns meses pela América Latina, conhecer novos povos e culturas, entrar em contato com gente, costumes e idiomas diferentes dos nossos. Em atitude extremamente salutar e mesmo desejável para um rapaz da idade dele. Para realizar seu sonho, Arthur precisou de coragem e disposição para trabalhar, pois não vem de família rica. Bancou seu próprio sustento ao percorrer a América e chegou a trabalhar na cidade de Santa Teresa, último lugar em que foi avistado. A mãe de Arthur, Suzana Pasquale, é servidora pública, e seu pai, Vanderlan Pasquale, foi dono de uma lanchonete que veio a ser vendida para que a família conseguisse recursos financeiros que viabilizassem uma investigação própria paralela à oficial. O pai, o senhor Vanderlan, hoje praticamente mora no Peru, passando longas temporadas naquele país andino em busca de alguma notícia do filho. Com o dinheiro da venda da lanchonete quase esgotado, restou a mãe do garoto contornar a dor e permanecer trabalhando dias a fio para que o marido prosseguisse em seu esforço, que só o amor de pai pode justificar. A família já gastou mais de 200 mil reais com investigações particulares, e quem dera as vicissitudes fossem apenas de ordem financeira. Vanderlan, em seu calvário no Peru, enfrentou todo tipo de contratempo, inclusive a fúria de quem tem interesse de dificultar as investigações, pois a região é dominada por narcotraficantes que, envolvidos ou não diretamente com o caso, não desejam a presença da polícia nos arredores. Vanderlan sofreu até mesmo uma emboscada em companhia da polícia peruana. Ele e os policiais quase morreram quando a montanha em que estavam foi fechada e alvejada por pedras, ocasião em que o veículo que os conduzia quase despencou de uma ribanceira. Além desse episódio, senhor presidente, Vanderlan foi vítima de assaltos e todo tipo de pressão para que abandonasse a área. Apesar do comovente empenho da família, incluídos o irmão Felipe Pasquale, amigos e parentes, pouco se conhece até hoje sobre o paradeiro do rapaz. Sabe-se que Arthur trabalhou em um restaurante de Santa Teresa, comandado por um certo senhor colombiano, cujo nome seria Sebastián Tobón Saldarriaga. Nesse restaurante, a polícia peruana descobriu, com a ajuda de substância luminol, resquícios de sangue que pode ser do rapaz brasileiro. Há relatos também de gritos de socorro ouvidos por moradores da região naquele local no mesmo dia em que se supõe ter ocorrido o desaparecimento. Noticiou-se, ademais, que outro cidadão colombiano, Julian Ramiro Catano, o Campo, avistou cartazes com a foto de Arthur deixados pela família em pontos estratégicos da região e da fronteira entre Brasil e Peru e reconheceu o brasileiro. Julian, entretanto, pouco contribuiu para esclarecer o mistério. Além do que, soube-se depois, ele também é investigado pela polícia peruana, junto com o dono do restaurante, Sebastian, como suspeito pelo paradeiro de Arthur. Infelizmente, as autoridades que cuidam do caso, tanto do lado peruano como principalmente do brasileiro, não se sensibilizaram bastante com o drama vivido por essas pessoas. Em julho de 2014, a presidente Dilma Rousseff enviou uma carta ao presidente da República do Peru, Ollanta Humala, pedindo auxílio para encontrar o rapaz. Após a família ter ouvido relatos de que o filho se encontraria vivo e em situação de cativeiro, perto da cidade de Atalaia, na região de Ucalha, em área habitada por índios. Do lado brasileiro, houve disposição tanto de deputados distritais como da Polícia Civil do Distrito Federal em ajudar, de alguma forma, a encontrar o rapaz desaparecido. Mas é preciso mais. É preciso que o governo brasileiro, em seus mais diferentes níveis, redobre os esforços para ajudar essa família brasileira que padece sem saber se seu filho está vivo ou morto, se foi tomado como escravo ou se perdeu a memória e está em algum lugar incerto e de difícil acesso. Só quem é pai ou mãe se desespera com a possibilidade de perder um filho. Para a família Pasquale, a dor dói mais porque nem se sabe ao certo se o filho foi mesmo perdido ou não. Gastam-se dias de trabalho e vão-se noites sem dormir, pois quando se tem certeza do pior da morte, vive-se o luto e o luto acaba. Mas quando se tem esperança do retorno do ente querido, não se esgota o luto, mas remoe-se a agonia de esperar no martírio sem fim. Nós, senadores, do alto da autoridade e do poder de que dispomos, otorgados pelo povo, temos o dever de dar uma resposta a essa família. Os Pasquales não querem saber quem aqui é governo ou oposição, qual é a ideologia de cada um, quem está contra ou a favor da presidente. Eles veem em nós, independente de nossa coloração partidária, um alento para ecoar o drama deles, um ponto de partida para alguma iniciativa. Falo aqui dos Pasquale, mas eles representam a expectativa de cada brasileiro que, porventura, amanhã ou depois se sintam na mesma necessidade, saberá que o Senado brasileiro está do lado dos brasileiros. Eles vêm no Senado como vêm na Câmara Distrital, no Itamaraty ou na Polícia Civil do Distrito Federal, um lugar para pedir socorro. Tenho certeza de que esse pedido vai tocar fundo a alma de cada um de nós, mas especialmente daqueles que são pais e mães. Nós, pais e mães, somos capazes de nos colocar no lugar dos Pasquale e vivenciar seu sofrimento. E é com esse espírito que vamos, sim, dar uma resposta firme em forma de medida legislativa que esse Senado pode oferecer nos limites da sua competência, sem precisar invadir a soberania do Estado peruano, nem tampouco desmerecer as autoridades brasileiras que atuam no caso. Já apresentei os requerimentos 1167 e 1168, distribuídos ao senador Douglas Sintra e endereçados ao ministro de Estado da Justiça e das Relações Exteriores, para que preste informações acerca da atuação do Estado brasileiro nesse lamentável episódio. Vamos cobrar celeridade e eficiência nas investigações. Vamos convidar diplomatas e autoridades para falar no Senado sobre o ocorrido. Vamos insistir na participação brasileira nos trabalhos de apuração com fundamento em acordo bilateral firmado entre Brasil e Peru acerca da repressão ao narcotráfico e vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. É o mínimo que espera essa família que chora e clama pelo dia em que possa finalmente, senador Paim, se confortar com a elucidação integral do que aconteceu com seu querido filho Arthur. Essa situação, senador Paim, ela está acontecendo com os Pasquales, mas sabemos que é importante a nossa participação, porque é um brasileiro, está acontecendo com um brasileiro que está ali fora e com certeza tem a expectativa de que vamos agir. E ao finalizar, aproveito também para agradecer a acolhida que tivemos ali no Ministério da Justiça e aproveitamos para apresentar também aqui da tribuna esse caso ao ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso. Mas tivemos ali a semana passada com o ex-senador e atual governador de Mato Grosso, senador Pedro Taques, senhor presidente. E falamos ali de vários assuntos, dentre eles a segurança das fronteiras. E me lembrou esse assunto porque estamos falando justamente de questões do exterior. E o ministro confirmou ali que vai mandar um helicóptero para a região de fronteira para ajudar no policiamento, no apoio ao policiamento em Mato Grosso. Fica aqui esse registro e agradecimento pela recepção. Muito obrigado, senhor presidente.